Quer dizer, a redução, a ação em cima das drogas reduz a violência, sim. E o exemplo é o que aconteceu, a redução de homicídios nos Estados Unidos. A questão das prisões, se as prisões são ruins, é um problema do Ministério da Justiça. É, tem que ter uma política prisional para o Brasil, que não tem. Não tem política prisional. O Rio Grande do Sul está propondo uma coisa interessantíssima, um lugar específico para colocar os traficantes que sejam réus primários, que é separando das prisões. É, eu acho que o que tem é que, não sei como é que vai se fazer, mas o que não pode é ficar na rua aumentando a oferta de drogas. É isso que nós estamos... É uma questão de saúde, não é nem policial, é de saúde. A oferta do vírus da droga aumenta o número de pessoas doentes. Essa é a regra que nós estamos querendo evitar. Um juiz de Santa Maria, que não tem nada a ver com... Não é psiquiatra, não tem nada a ver com saúde, não é militante de causa nenhuma, fez um relato comovente na Zero Hora, dois meses atrás. A Fife Simões Neto, se vocês quiserem... Busque na internet esse artigo. E ele diz o seguinte: eu estou muito assustado com a quantidade de jovens que eu tenho que interditar hoje na minha vara de família. Jovens entre 18 e 30 anos de idade, numa quantidade que eu nunca tinha visto antes. Todos usuários diários de maconha. A maconha causa dano, sim, aumenta a quantidade de esquizofrenia, aumenta tem um monte. E hoje tem uma pesquisa do Dr. Flávio Pechansky, falando em pesquisa, no Rio Grande do Sul, contratada pela SENAD. Essa pesquisa, aliás, a SENAD tem que divulgar mais as pesquisas que tem. A pesquisa mostrando os acidentados graves de trânsito no Rio Grande do Sul, que fizeram não só o bafômetro, mas eles fizeram exame de sangue, de urina, para ver as outras drogas. E em caso, nessa pesquisa específica, eles mostram, em mais de mil e poucos casos, que a maior parte, o tetraidocannabinol da maconha aparecia mais nos acidentados graves do que o próprio álcool. Né? Então, nós estamos tratando de assuntos sérios, sim, assuntos graves que dizem respeito à vida humana. E eu queria, para terminar, dizer que pesquisas apontando se a internação involuntária resolve ou não resolve, eu acho isso. O que eu vi na minha experiência é que se nós conseguimos iniciar um tratamento e iniciar um processo de abstinência, as pessoas têm uma probabilidade muito maior, e isso eu vi na experiência como gestor, de voltar para uma vida normal. Por isso que é importante a comunidade terapêutica, por isso que é importante a pessoa ficar num ambiente longe do ambiente onde ela usava a droga. Nós estamos tratando uma questão de memória, é uma memória de longo prazo poderosíssima que se cria no cérebro do indivíduo dependente químico. Se ele não ficar longe do ambiente, pelo menos no início, tiver uma temporada longe do ambiente onde ele se droga, onde ele tem acesso à droga, essa memória é ativada muito mais e ele vai ter muito mais recaídas do que aqueles que estão... Por isso que o tratamento do CAPS, na minha opinião, é um tratamento a posteriori, é um tratamento de manutenção no futuro. O ideal seria ele sair, ser desintoxicado, ser convencido, que aí ele vai ter que ser convencido, ir para uma comunidade terapêutica, uma comunidade acolhedora, ficar um período em abstinência assistida e depois voltar para um tratamento de CAPS. Ele vai ter muito mais chance de ter uma vida útil do que não... E outra coisa, para terminar, senhor presidente, senador... Eu queria...
O senhor já terminou os três minutos?
Eu acho que já foi. Né? Sobre a quantidade de drogas, só para terminar. Vamos separar o usuário e o traficante pela quantidade de drogas. Isso é uma... Vamos combinar. Se nós fixarmos, como o deputado queria, o deputado do Paulo Teixeira queria, estabelecer 10 dias, a quantidade de drogas suficiente para 10 dias caracteriza quem é usuário. Acima disso é traficante. Eu quero dizer para vocês que isso vai cair no ridículo, porque nenhum traficante vai andar com droga há mais do que 10 dias. Né? Nenhum traficante vai fazer isso. São 500 pedras de crack, é 10 dias de uso. Para que andar com mais? Né? Então, nós vamos cair no ridículo, confundir o trabalho que tem que ser feito pela polícia, e aqui eu quero resgatar o trabalho da polícia e o trabalho dos juízes. Não são fascistas, não são racistas. O trabalho que eles fazem é importante para a sociedade brasileira. Se nós formos partir desse princípio que eles são racistas e fascistas, não vai ter lei mais nenhuma segura de ser aplicada. Então, eu acho que nós temos que resgatar, eu queria resgatar essa questão aqui. E a última das coisas, senador... Eu não aceito a pecha de que o movimento, que essa discussão é uma discussão baseada em evidências, baseada na gestão, baseada no sofrimento que a gente vê da população, não é financiada nem por clínicas privadas, nem por quem queira botar prisões privadas no Brasil. Não é. Eu quero resgatar isso, porque senão eu vou ser obrigado a fazer um outro raciocínio. Quem está a favor da liberação das drogas é quem tem altos lucros com o vício hoje. As grandes indústrias fumageiras, a grande indústria que vive do vício, está muito interessada, sim, em liberar maconha, em liberar tudo isso, porque eles vão ganhar muito mais dinheiro. Ou vocês acham que o pessoal vai ficar plantando maconha em casa? Eles vão... E os grandes especuladores internacionais, o senhor Jorge Soros, tem, através da Open Society, e através dele mesmo como doador individual, é o maior doador das ONGs que hoje militam aqui no Brasil a favor da liberação das drogas. Por que será que o maior especulador do mundo está interessado em liberar drogas, aqui nos Estados Unidos, em tudo que é lugar? Por que será? Pela saúde dos nossos jovens é que não é. Ele quer tirar da clandestinidade o dinheiro que está circulando na droga para botar a mão nele. Eu acho que se nós vamos discutir essa questão nesse nível, vai ter muito pano para a manga. Muito obrigado.
Deputado, eu quero dizer a você que não só aqui na Comissão de Justiça, nós ainda teremos debates em 4 comissões. Então, se Vossa Excelência quiser falar, vai ter todo o direito de defender os seus pontos de vista aqui no Senado Federal, sem dúvida alguma. 3 minutos. Então, 3 minutos. Mas rigorosamente 3 minutos. Quando eu... Der esse sinal, fim de papo. Senhor Célio Barbosa, o senhor tem 3 minutos, em seguida o professor, e depois passarei para aqueles que ocuparam a palavra e estão no plenário.
E o Cristiano também.
O Cristiano, claro. Todos que estão aqui.
O senhor me desculpe, tá?
Três minutos, meu amigo.
3 minutos. Só quero reafirmar para todos que o atendimento em comunidade terapêutica são para pessoas que são voluntárias e não conseguem mais viver em sociedade da sua maneira, por causa da... São voluntários, todos, em comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica não atende em canto algum. Se algum lugar estiver atendendo involuntário em comunidade terapêutica, denuncie. Denuncie para a Senad, denuncie para a Confederação, que nós vamos atrás. Porque comunidade terapêutica é atendimento voluntário daquelas pessoas que não aguentam mais o uso da droga e que decidiram sair e já passaram por todo tipo de tratamento. Pode-se fazer uma pesquisa das pessoas que estão hoje. Hoje, nesse momento, nós estamos atendendo 65 mil pessoas. Nesse momento, tem 65 mil pessoas sendo atendidas em comunidade terapêutica, com atendimento psicológico, com atendimento psiquiátrico, se necessário, com atendimento usando a rede. Nós, apesar da rede não funcionar, nós utilizamos a rede. Nós fazemos ela funcionar em conjunto. A maioria das entidades utiliza... O CAPS utiliza os hospitais gerais, utiliza o equipamento de saúde que é necessário para toda a população. Então, se tem comunidade que hoje estão prestando um desserviço à população brasileira, nos ajude a corrigir, porque ela não é comunidade terapêutica. E nós não estamos aqui para buscar recurso financeiro. Nós estamos aqui para buscar, primeiro, o reconhecimento e termos um marco lógico que nós possamos trabalhar dentro da normalidade do que é a lei. Muito obrigado.
Obrigado. Com a palavra, doutor Cristiano Marona. Vossa senhora tem 3 minutos, mas se quiser terminar antes, fique à vontade.
Está ótimo. Bom,
como fez o Célio.
Deputado Osmar Terra entende que o debate já foi feito, mas eu entendo que esse debate precisa se aprofundar. Né? Eu, inclusive, fiz parte da Comissão Organizadora Científica do Congresso Internacional sobre Drogas, que foi feito aqui em Brasília em maio. Não foi ProDrogas, inclusive o senhor foi convidado, não quis ir, o doutor Ronaldo Laranjeira foi convidado, não quis ir, convidamos uma série de pessoas que não pensavam como nós para participar, mas infelizmente os senhores não gostam do debate, né? Os senhores só gostam de debater quando a plateia é a favor, quando vocês não estão jogando em casa, vocês não gostam de aparecer. Eu não tenho nenhum problema em jogar na casa do adversário, estou aqui de peito aberto, e quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor achou ridícula a ideia de definir...
Aqui não é adversário de você.
Não, adversário não ideológico. Adversário, né? E... eu aprendi na Faculdade de Direito, professor Goffredo da Silva Telex, que na vida não há inimigos, apenas adversários, e procuro seguir esse ensinamento. O deputado Osmar Terra achou ridícula a ideia que é bem sucedida em Portugal de definir um critério objetivo para diferenciar usuários e traficantes, sob a alegação de que isso permitiria que os traficantes passassem então a portar essa quantidade, né? Pois bem, eu acho que nós temos que fazer uma opção clara. De fato, esse problema pode acontecer. Agora, o que existe hoje? Qual é a realidade que nós vivemos hoje? A realidade que nós vivemos hoje é jovens usuários são presos e condenados como traficantes. O que é melhor? É continuar com essa realidade hoje, com o aprisionamento da nossa juventude pobre, ou tentar criar um critério objetivo que permita diferenciar realmente quem é usuário e quem é traficante, e aí sim exigir um trabalho policial de inteligência que identifique verdadeiramente os traficantes. Essa é a opção que nós temos que fazer. Eu considero ridículo permanecer o estado de coisas que nós vemos hoje. É continuar prendendo a nossa juventude. Continuar aceitando essa situação que é absolutamente injusta, não é? De encarceramento de pessoas que não são traficantes, né? Mas, enfim, cada um faz a sua opção e paga as consequências pela opção que faz. Eu quero corrigir um dado aqui. Eu disse que o Brasil é a quinta maior população prisional do mundo. Não é, é a quarta, né? Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Sobre Suécia e Japão, muito rapidamente, de fato não há modelo perfeito. Na Suécia, por exemplo, há um consumo de álcool altíssimo. Há uma das maiores taxas de suicídio do mundo. No Japão, eu estive lá recentemente. É verdade. No Japão, eu estive lá recentemente. Não é só o uso de drogas. São todos os crimes. O Japão tem uma cultura de obediência à lei, talvez incomparável com nenhum outro país, né? Todas as taxas de crime lá são muito baixas. Portanto, usar o Japão como exemplo de política de droga me parece absolutamente impróprio. Uma pesquisa feita em 21 países em que houve a descriminalização do consumo, que está disponível no blog da Pense Livre, diz que nesses 21 países, depois da descriminalização, não houve aumento do consumo. Não é? Já que o deputado fez menção ao George Soros, ele luta por uma mudança na política de drogas, porque ele acredita que essa é a melhor opção.
Tempo
ele foi aluno
encerrado.
Do Karl Popper,
Marona.
Só para terminar, senador, autor do livro A Sociedade Aberta...
Três minutos, foi o que nós acertamos.
Só um último
com
tema...
Com a palavra, o doutor... Dartio Xavier da Silveira. Desculpe,
tudo bem.
Grande causídico. Duralex, Sedilex.
Muito bem.
Isso é bom.